pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao Disney BR Podcast. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o episódio número 7 da temporada 2. Na semana passada, como vocês devem ter percebido, não teve episódio. Esse episódio, inclusive, já estava gravado, mas eu realmente não consegui me organizar para fazer a edição do podcast. Quando eu retomei com essa segunda temporada, eu comentei que a vida por aqui mudou. E aí, com as mudanças da vida, vieram outras atribuições. E aí, para que eu consiga balancear todas as coisas, algumas vezes eu vou precisar de abrir mão de algumas das minhas tarefas. Por enquanto, o podcast, embora seja uma parte muito legal da minha semana, não é uma parte que paga minhas contas. Então, nessa priorização, eu precisei deixar o podcast de lado, mas eu já estou de volta. Essa semana já tem um episódio. Para a semana que vem já tem um episódio gravado também. Tem um feriado vindo aqui nos Estados Unidos nessa próxima semana, que vai facilitar minha vida, e aí a gente vai seguindo dessa forma. Eu peço desculpa se alguém ficou esperando o episódio da semana passada, mas eu também peço um pouquinho de compreensão. Eu vou tentar fazer o meu melhor. Sempre que possível, eu vou fazer episódios semanais. Quando não for possível, eles sobem quando der. De toda forma, eu quero mais uma vez agradecer a confiança e a companhia de todos vocês. Já falei isso algumas vezes, mas não custa repetir. Tem sido muito legal esse retorno. Eu ainda considero um retorno recente, porque a primeira temporada teve 130 e tantos episódios, a gente ainda está no episódio número 7, mas ainda assim vale deixar registrado aqui que eu fico muito feliz com o carinho e os feedbacks que eu tenho recebido de todos vocês. Fica aqui o meu agradecimento e o meu pedido. Se você ainda não fez isso, segue a gente lá nas redes sociais, compartilhe os episódios, deixa 5 estrelinhas lá no Spotify, deixa um recadinho, manda os episódios para os amigos, tudo isso ajuda bastante. Vou deixar também aqui mais uma vez o meu contato nas redes sociais. Eu estou no Instagram com @luli.pimenta, L-U-L-L-Y.pimenta. E é por lá que eu falo não apenas do podcast, mas como da minha vidinha aqui no interior do Michigan. Antes de começar o episódio dessa semana, eu quero ler um recado que eu recebi já há um tempo atrás. Uma das minhas companheiras e colegas de grupo de assinantes lá do Passaporte Orlando, que aliás é um podcast que eu recomendo bastante para quem gosta do tema Disney, me mandou uma mensagem há um tempo atrás e eu acho que vale a pena ler ela no início desse episódio. O nome dela é Natália, um beijo Natália, e o recado que ela deixou foi o seguinte. Lu, eu tô aqui ouvindo o episódio 4 da segunda temporada. Você falou que estava focando em planejamento de viagem, então eu gostaria de fazer uma sugestão. Faz um episódio sobre o DAS, que é o benefício para pessoas com necessidades especiais que não conseguem aguardar em filas longas. É um assunto bem difícil de achar informação detalhada. A gente acha muitos lugares dizendo que o DAS existe, mas ninguém explica direito como funciona. É uma regra a mais de filas e não é trivial. Eu tenho um filho autista de 6 anos, fomos para a Disney no ano passado, em agosto, e foi quando eu conheci o seu podcast. Era 2023 e o seu último episódio tinha sido em 2021, mas me ajudou de uma forma absurda com o planejamento da viagem. Viagem Disney tem que ser planejada, com criança autista então nem se fala. Inclusive, eu descobri o seu podcast exatamente pelos 2 episódios que você tinha feito sobre o planejamento de viagem com crianças autistas. Então, a minha sugestão é um episódio sobre isso, para que mais pessoas conheçam o benefício e saibam que pessoas neurodivergentes também são bem-vindas na Disney. Nath, obrigada mais uma vez pela sua mensagem. Eu já tinha te respondido e quando eu te respondi, eu falei que eu estava com esse episódio aqui na manga para ser gravado. Esse é justamente o episódio que vai ao ar hoje. Eu gravei com a Andressa e aí daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a trajetória da Andressa na Disney e também falar um pouquinho sobre o DAS. Mas eu já faço uma introdução a esse episódio comentando que o DAS é um benefício dado pela Disney que sofreu alterações recentes. A Andressa vai explicar direitinho como é que funciona e é isso. Mais uma vez, quero deixar aqui o canal aberto para quem tem recados, quem quiser que eu leia o recado aqui, quem tem sugestão, quem quer dar um palpite, qualquer coisa que vocês quiserem que eu leia no ar ou que eu traga aqui para o podcast, por favor, é só me deixar um recado lá no Instagram, pode me chamar lá pela DM, eu faço questão de responder todo mundo e se eu não responder, manda uma mensagem de novo, porque provavelmente ela foi lá para baixo, eu acabei passando em branco, mas eu fico muito feliz quando eu recebo essas mensagens e eu adoro ler essas mensagens aqui no começo dos episódios. Mais um detalhezinho que eu queria deixar aqui explicado já antes desse episódio começar. Quando eu estava gravando com a Andressa, eu tive alguns problemas técnicos na gravação. Teve algumas vezes que a gravação caiu no meio. A gente estava conversando, a gravação caía, aí eu precisava reiniciar todo o computador, ela precisava reiniciar lá do lado dela, a gente retomava do ponto onde a gente tinha parado, mas vocês vão perceber que tem uns dois, se eu não me engano, dois ou três cortes no meio desse episódio que eu precisei fazer uma pausa e aí a gente se ajustou para fazer a gravação. Inclusive, o final do episódio, a Andressa me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, porque a gente já estava há um tempão tentando gravar e a tecnologia não estava a nosso favor. Eu vou fazer as intervenções aí no meio, quando tiver essas paradas, eu entro de novo aqui para explicar o que aconteceu, mas a conversa ficou contínua e eu vou fazer o melhor possível nessa edição para que vocês não sintam tanto esses problemas que a gente teve. É isso. Bora lá ouvir o que a Andressa tem para falar, que ela tem bastante história para contar por aqui. Já falei algumas vezes, repito hoje e vou repetir provavelmente outras vezes, que uma das coisas mais legais que a Disney me deu foram as amizades que eu fiz por causa da Disney. Algumas eu ainda não encontrei, outras eu já encontrei, como foi o caso da Andressa, que aliás eu achei chiquérrimo, que quando eu encontrei a Andressa pela primeira vez, a gente se encontrou em Nova York, no Central Park. Eu acho finíssimo encontrar uma amiga no Central Park, fiquei me achando aquela vez. Já encontrei ela de novo no Magic Kingdom depois, e se tudo der certo, logo em novembro a gente se encontra de novo. Andressa, obrigada mais uma vez por estar disponibilizando seu tempo para conversar com a gente, seja bem-vinda de volta.
Oi, Lu! Oi, pessoal do Disney BR Podcast. Sobre nova administração, não, mas...
Nova temporada.
Nova temporada. Eu fiquei super feliz com essa volta, porque desde o outro, eu adorava escutar todos os podcasts. E claro que já levantei a mãozinha, dizendo que queria fazer...
Eu adoro, adoro quem quer participar, porque eu me sinto muito querida de ver as pessoas falando assim, ah, deixa eu participar, me sinto prestigiada, então obrigada mais uma vez.
Eu acho que a comunidade do seu podcast é uma comunidade muito legal e que une as pessoas que têm o mesmo gosto, né, assim, uhum. A paixão pela Disney. E aí, eu acho que é por isso que dá logo vontade de falar sobre.
A gente quase não gosta de falar desse assunto, né? É difícil falar um tema tão chato, tem pouca coisa para falar, né?
Bom, já vou fazer a minha primeira interrupção nesse episódio aqui, porque eu comecei a fazer a edição e percebi duas coisas. Primeira coisa que eu percebi é que quando eu gravei esse episódio, eu ainda estava meio que congestionada. Dá pra ver que a minha voz não tá das melhores. Pra quem não me acompanha nas redes sociais, eu fiquei 2-3 semanas com Covid. A minha voz foi e voltou diversas vezes. Então, minha voz não tá das melhores. Isso aí é um fato. Segunda coisa que eu percebi, e eu tô lembrando agora quando eu fiz essa gravação, é quinta-feira aqui em casa, pra quem me acompanha, sabe que é dia do marido jogar videogame. E aí o marido fica jogando videogame lá no nosso escritório. O escritório aqui em casa é o melhor lugar para eu fazer a gravação. A gravação que eu ia fazer com a Andressa foi numa quinta-feira. E aí, justamente nessa quinta-feira, a cria estava aqui na parte de baixo, que é onde eu estou nesse momento, porque o marido está jogando, inclusive. Estava assistindo televisão com o namorado, o marido estava jogando lá no escritório, e eu fui fazer a gravação no meu quarto. Para eu fazer a gravação no meu quarto, eu coloquei o computador no banquinho, o microfone do lado, e fiz a gravação linda e plena. Eu tô percebendo aqui que o meu áudio não foi captado pelo microfone. E talvez tenha sido por isso que eu tive tantos problemas na gravação. Eu acho que o microfone estava conectado de alguma forma com um mau contato, alguma coisa nesse sentido, porque ele ficava ligando e desligando, e aí, cada vez que ele ligava e desligava, o programa que eu uso para fazer a gravação mudava o hardware de entrada de áudio, caía a gravação, enfim. A gravação... não está das melhores, mas o assunto é bem interessante. Então fica aí comigo, de novo, eu sei que eu já falei isso uma vez, mas eu prometo mais uma vez que eu vou prestar mais atenção aí nos próximos áudios dos próximos episódios. Continue aí comigo que vai valer a pena.
Bom, Andressa, eu vou começar fazendo uma pergunta que eu acho que eu já fiz das outras vezes que a gente já conversou e já gravou, mas como faz tanto tempo, eu vou voltar lá para trás e eu tenho feito isso com todos os convidados. Me conta da sua história com a Disney, onde a Disney entrou na sua vida e como ela ficou na sua vida.
Então, a minha história com a Disney, na verdade, ela se deu por causa de outra paixão minha. Que, na verdade, o meu amor pelos Estados Unidos começou antes. Eu, na verdade, pelo inglês. Quando, na época de escola, eu adorava inglês. E eu tive uma professora muito boa no meu sexto ano. Quer dizer, antigamente era sexta série.
Uhum. Sou dessa época também.
E as portas dos Estados Unidos se abriram para mim através, na verdade, de Nova York. Nova York sempre foi assim, a minha primeira paixão. Uhum. Eu vim para Disney em 1991. Eu vim para Disney na excursão. Eu tinha 14 anos, vim com minha irmã. Foi uma coisa muito louca, assim. Do nada, nessa época eu morava em São Paulo. Eu sou de Natal, né? Mas nessa época eu morava em São Paulo. E do nada, meus pais disseram, a gente vai fazer os passaportes, tirar o visto e vocês vão para Disney. Do nada, do nada. A gente nem... Assim, eu para mim a Disney era o programa de Silvio Santos, né? O programa de domingo que tinha aquela musiquinha do It's a Small World, eu acho, que tocava. Enfim, era e as imagens que aparecia era a Disney para mim. E... quando eu vim, não era uma coisa assim, eu sonhava em vir e tinha que ser naquele momento. Não, foi muito do nada. Eu até tinha muita vontade de vir, mas eu achava que ia demorar mais. E aí eu vim com a minha irmã, só que aquela coisa de adolescente. Não, primeiro, eu tinha 14 e minha irmã tinha 10. A gente tava numa excursão. Mas era assim, nós duas e mais ninguém. A gente não conhecia ninguém. A gente ficou no quarto com outras duas irmãs e aí a gente... Bom, fui fazendo amizade. Adorei a viagem, mas depois... Inclusive, foi uma coisa meio louca. Bom, naquela época era foto de rolo de câmera. Eu levei 9 rolos de câmera de volta, né, para o Brasil. E, assim, quase nenhuma foto conseguiu ser revelada. Queimou tudo. Enfim, não tenho... Hoje... Se você perguntar, me mostre uma foto de 1991, eu não tenho. Aqui eu não tenho, no Brasil, na casa da minha mãe, deve ter alguma coisa, mas as poucas que sobraram. Mas enfim, ok, a viagem foi maravilhosa, mas foi coisa de... Eu até escutei hoje você falando no podcast que eu escutei hoje, que você colocou essa semana, você dizendo que a sua viagem foi muito mais porque você estava com as suas amigas. Uhum. Do que uma viagem para Disney. A minha também foi uma viagem. Primeira viagem que eu viajei sozinha com a minha irmã.
Sem seus pais, né?
E os Estados Unidos também pela primeira vez, enfim. Mas foi ótimo, ficaram ótimas lembranças, né? Foi quando eu conheci o MGM, que nem existe mais. Muitas atrações que eu me lembro demais, como, bom, nem é na Disney, mas De Volta para o Futuro, que era uma das minhas favoritas. Até hoje eu lembro. Enfim. E aí, depois... Não rolou o Disney na minha vida. Não rolou. Em 96, só que eu voltei aos Estados Unidos, mas para estudar inglês. E aí eu fui para Boston e... Não, nunca mais deu certo voltar para Disney. Passei anos viajando para vários outros lugares. Menos para Orlando. Mas aí, depois que os meus filhos nasceram... Duda nasceu em 2005, João em 2007, foi quando eu fiquei, quero ir pra Disney, eu tenho que levar os meninos pra Disney, não quero que eles tenham, eu não queria que eles tivessem a mesma impressão que eu tive, não a impressão, mas a mesma experiência que eu tive, de só vir sozinhos, já adolescentes. Eu queria vir com eles, eu queria ver a reação deles, criança, na Disney. E aí, só em 2012, a gente vinha um pouco antes, eles ainda menorzinhos, mas acabamos decidindo ir para Bariloche com eles. Foi assim a primeira viagem. E aí a gente fez um test drive, viu que eles aguentavam. um perrengue de viagem, né? Que é horrível, né? Duas crianças pequenas.
Sim.
Enfim, 2012 foi a primeira vez que eu vim com eles. E eu vim, assim, sem... Não tinha ainda. 2012 tinha alguns blogs e tal, mas não tinha informação que a gente tem.
Mas era mais fácil também, não era? Eu acho que talvez você não tenha informação, é mais fácil.
É verdade. E aí eu vim, bom, Fast Pass marcado, ou não, 2012 eu acho que não era ainda
era
marcado.
Era no totemzinho ainda.
É, foi quando a gente veio de novo em 2014, que eu vim com ele de novo, foi que já tava. Mas enfim, deu e foi ótima a viagem, só que aí, nessa viagem de 2012, eu saí daqui dizendo que era o melhor lugar do mundo. E engraçado que Duda tem muito... Assim, ela gosta muito das coisas que eu gosto, né? Inclusive Nova York. Mas ela também saiu daqui apaixonada. E a gente voltou com eles em 2014 e 2015. Foi aí, em 2016 eu já vim morar. Mas isso com eles, né? Que aí, sem eles, depois de 2012, eu vim algumas vezes sozinha também. Uhum. E aí, amava isso aqui. E aí, comecei a explorar mais Orlando, né? Não só os parques. 2012 ainda foi só parque. E aí, eu vi que era um lugar maravilhoso para morar. E aí
pronto. Acabei. Você sabe que você está falando dessa sua experiência, até as datas batem um pouco com as minhas, porque a Júlia também é de 2007, então ela é da mesma idade do seu menino. E eu vim nessa viagem de 15 anos, que eu tenho uma foto, para não falar que eu não tenho nenhuma, eu tenho uma foto na casinha do Mickey, é a única foto que eu tenho. Eu tenho pouquíssimas, diferente de você, eu tenho pouquíssimas lembranças. Eu não sei, eu tenho mais lembranças de eu com as meninas no hotel, da gente fazendo bagunça, dessas coisas, do que nos parques em si. Eu tenho na minha cabeça, você falou de uma das atrações que você lembra, de Volta para o Futuro, eu lembro do Querido Encolher as Crianças. Essa eu lembro certinho, que passava os ratinhos no pé da gente, sabe? Essa eu lembro. Mas eu não lembro de quase nada dessa viagem. E aí eu também voltei com a Disney no final de... comecei em 2013, na verdade. Então foi mais ou menos na mesma época. Aí você até falou do Fast Pass. Eu acho que nessa época ainda o Fast Pass era de buscar. Sair correndo atrás das coisas.
Era.
E eu falo que era mais fácil, mas é porque ninguém tinha... Tava todo mundo igual na informação. Ninguém tinha estratégia de fazer as coisas. Tava todo mundo igual. Então meio que igualava todo mundo ali, né? Eu acho que era...
E também a gente tem que levar em consideração que tinha menos gente nos parques.
Tinha menos gente, é.
Bem menos.
Isso é bem verdade. Mas é bem, bem parecidas as histórias. Porque também nessa vez que eu voltei com a Júlia, eu falei, tem muita coisa pra eu ver aqui e vou ter que vir pra sempre agora. Nunca mais eu vou poder parar de vir pra cá. Eu só não segui o caminho que você seguiu de morar aí. Mas foi foi dessa época que eu realmente me liguei a Disney e a todo um mundo que existe por trás da Disney, né? Todas as pessoas e tudo mais. E aí, a partir daí, foi começando a crescer rede social e tudo mais. Aí, acho que aí foi despertando mais nas pessoas essa ligação. Mas é bem interessante. E aí, você falou que em 2016 você foi para morar.
É, vai fazer 8 anos. Na verdade, eu não vim para ficar... Eu vim com a intenção, a ideia era, tipo, fazer um intercâmbio com os meninos.
Uhum.
Eu queria muito que eles aprendessem inglês in loco. E acho que eu sempre fui apaixonada por inglês. E eu dizia que eu sabia, quando eu morava ainda no Brasil, né? Quando eu estudava... Eu dizia que eu sabia gramática mais de inglês do que de português. Isso sempre foi uma negação. Mas eu meio que eu... Talvez para satisfazer um desejo que eu não tive, que foi um intercâmbio. Eu vim estudar aqui em Boston, fui para Toronto também no Canadá. Mas aqueles intercâmbios curtinhos. Não, eu não fiz aquele de high school, uhum, que mais tempo. E eu tinha essa vontade, eu acho, dentro de mim. E aí eu ficava dizendo que eu queria que os meninos viessem enquanto crianças, aprender aqui, porque eu poderia vir também e ter essa experiência. Mas aí fiquei.
É interessante. Eu fiz esse intercâmbio de high school, eu fiz na Austrália. Fiquei um ano na Austrália. Mas tem uma coisa que eu me arrependo muito na minha vida, é de nunca ter sabido que existia o ICP. Porque eu não estava nem perto de saber. E quando eu estava no ensino médio, que ainda era colegial, na minha época, era 96, 97 e 98. Então, não era tão difícil de fazer. Porque com todo mundo que eu converso, que fez nessa época, falava, eu fui lá, fiz a inscrição e fui. E eu nunca nem soube que existia. Então, é um grande arrependimento da minha vida. Porque eu gostaria de ter feito o programa de
serviço. Eu também. E aí, quando... eu tenho um irmão que é 10 anos mais novo que eu. E aí eu fiz com ele, eu fiz ele fazer, eu assumi super apoio. Ele fez intercâmbio, na verdade ele não fez nos Estados Unidos, ele fez no México, mas eu dei o maior apoio, e ele fez o ICP.
Ah, que legal.
Ele fez e eu acompanhei de longe, mas até porque quando ele fez os meninos eram muito pequenos, então nem para vir fazer uma visita eu não pude, porque ele tava aqui. Mas de longe eu acompanhei e curti tudo, mas ia muito perfeito.
Eu queria saber. Eu fiquei sabendo, eu tenho um primo que já fez 3 vezes, em todos os anos do ensino médio dele, ele fez. E aí, quando ele fez, eu falei, nossa, mas por que que o Luiz Felipe tá indo pra Disney de novo? E aí ele ia e eu via as fotos dele trabalhando, mas daí eu já tinha passado, já não dava mais tempo pra mim. Eu falei, passou minha época. E a Júlia não tem vontade de fazer. Ela nunca nem se interessou. Falei, fazer o quê? Né? Não adianta também forçar, não vai ter como. Quem sabe um dia eu faço outra faculdade só para poder fazer um college program. Vai saber.
E foi assim que eu comecei, né? A trabalhar na Disney.
Ah, é? É, isso que eu ia falar. Eu sei que você já trabalhou em vários lugares. Eu sei que eu lembro... Eu acho que eu me lembro da primeira vez que você começou a trabalhar, que você ficou super feliz de ter entrado nesse mundo. Me fala um pouco de como é que foi, de quais lugares você já trabalhou, qual que foi mais legal, porque você já trabalhou em hotel, já trabalhou em parque, já trabalhou em tudo um pouco, né?
Então, quando eu comecei, porque aí eu, morando aqui, eu decidi fazer college, e aí... Acho que eu decidi que fazer college já pensando no college. E aí foi quando eu entrei pra Disney pela primeira vez como front desk no All Star Movies. Uhum. E agora foi início de 2020, mas meu college program foi interrompido.
Ah, é verdade. Eu lembro da
2020.
Tristeza.
Eu fiquei muito arrasada porque eu esperei muito. Uhum. Mas enfim, de todo jeito eu amei a experiência, porque eu nunca pensei em trabalhar de front desk na vida. Inclusive foi ótimo para ver que é uma das coisas que eu não quero trabalhar.
Você sabe que esses dias, lógico que não, né, Disney, mas esses dias a Julia, que ela tá procurando emprego agora, trabalha num lugar, não quero esse, vou trabalhar em outro lugar, ela falou assim, queria trabalhar num hotel. E eu já trabalhei num hotel, né? Porque eu tava no primeiro ano da faculdade, trabalhei num hotel, morava com meus pais ainda. É a pior coisa do mundo. É a pior coisa do mundo porque você tem que lidar com gente que se... Pelo menos na minha experiência, que se acha que é muito superior a você, porque você está servindo. Então, você tem que exercer muita paciência ali pra aguentar. E eu imagino que você, na posição de num resort Disney... As pessoas chegam cansadas, a grande maioria vem de uma viagem, independente de ser longa ou curta, ela chega ali cansada, às vezes não tem o que ela quer, às vezes você tem que adaptar e você tem que estar ali sempre Disney sorrindo ali, né, pra fazer.
Não, você sabe que eu sou uma pessoa fácil de lidar com essas pessoas, assim. Vou chegar ainda mais na frente para falar de outra posição que eu tive na Disney, que é a que recebe mais aclamações no mundo, e eu amei, é a minha favorita. Mas no front desk você é realmente muito ali o saco de pancada, né? Dos hóspedes, que não tá assim, qualquer coisa que dê errado. Foi no parque, foi em um restaurante, mas ele chega no hotel e vai reclamar para você, que não tem nada a ver com a história. Mas enfim, Essa parte eu até gostava, para falar bem a verdade, mas é que teve duas coisas que eu não gostei. Eu gosto de trabalhar com coisas dinâmicas. Eu não gosto de ficar sem fazer nada. Eu sei que às vezes tem gente que diz assim: ah, eu adoro esse trabalho que eu não tenho o que fazer. Não, não é para mim. Tenho que estar fazendo alguma coisa o tempo inteiro. E no hotel, pelo menos nos hotéis Disney, não é comum ter muito hóspede durante o dia.
Sim, porque tem os picos, né?
Exatamente. Então, durante o dia era muito parado. Era muito parado. Eu chegava, na hora que fechava os parques, era a hora que todo mundo chegava de uma vez, os ônibus chegavam, né, dos parques lotados. E aí ficava aquela fila de gente. E aí eu adorava. Claro que às vezes era uma correria e tal. Você às vezes tem, ai meu Deus, muita coisa e tal. Mas era como eu gostava. Uhum. E aí a outra coisa do hotel que eu não gostava, que também é um horário parado, é assim depois de 11 horas da noite. Porque às vezes normalíssimo ter shift de front desk.
De madrugada.
Às 11 e até de madrugada, exatamente. E aí é morto.
Porque todo mundo tá literalmente morto, né? Porque andou o dia inteiro.
É. Eu tava dar sono. Enfim, eram essas duas coisas. Mas eu adorava as outras coisas, assim. Porque é uma posição que você não trata só de hotel, no caso da Disney. Eles até hoje em dia nem chamam mais front desk, eles chamam concierge. Porque você pode fazer tudo. Você pode vender ingresso, você pode reservar refeição, você pode fazer qualquer coisa. Ali você tá ali não só como um front desk de hotel. Tem todas as outras coisas da Disney. Então era muito legal, a posição era muito legal. Mas teve esses dois coisinhas que. É, mas bom, mas pra ser o meu estágio, né? Tal, eu tava amando. Uhum. Infelizmente, foi interrompido.
Foi interrompido.
E aí, quando foi em 2021. A Disney reabriu em 2020, mas reabriu com poucos, né? Poucos cast members voltaram. E quem era do College Program não ficou com nenhuma vaga garantida para nada. Até eles ainda disseram, quando, né, quando acabou, quando foi interrompido, ah, vocês vão poder aplicar de novo, vocês vão ter prioridade e tal. Mas demorou muito a voltar ainda o College. Antes do College Program voltar, eles voltaram a contratar. E aí eu entrei como part-time. Uhum. E em 2021, iníciozinho de 2021. E aí eu entrei. Bom, aí eu fiz toda a seleção novamente. Não podia
não
voltar
para. Não teve prioridade nenhuma, na verdade.
E aí eu fui trabalhar como park greeter no Hollywood Studios. Uhum. Park greeter é quem fica ali nos touch points onde você escaneia o ingresso. Eu adorava, porque mexia muito, tinha que ter conhecimento da parte dos tickets, que eu gostava muito, sempre gostei dessa parte. A parte também do My Disney Experience, porque geralmente as pessoas vêm já, você ali na frente, né, no parque, já vem fazer alguma pergunta sobre o My Disney Experience, como mexe, não sei o quê, ou então pergunta sobre o próprio parque, que eu adoro também. Uhum. E isso até me... Sobre adorar os parques, isso até foi muito bom pra mim. Porque nas entrevistas da Disney, eles falam em situações que podem ter e tal. E eu tinha toda essa experiência.
Eu tava lá dentro.
Por ter estado lá em certas situações, né? Ter vivenciado já muita coisa. E aí, como park greeter, eu fiquei só uns meses. Porque o park greeter lá no... Bom, em qualquer parque. Mas lá no Hollywood Studios, né, que eu tive essa experiência, trabalha diretamente com o pessoal do Guest Relations, que sempre foi o meu sonho. E, pra quem não sabe, Guest Relations é o pessoal que usa aquela roupinha quadriculada e que resolve
tudo. Resolve tudo.
E aí, eu tive mais contato, né, com pessoas que eram do Guest Relations, e os meus líderes eram os mesmos do Guest Relations, e eu já, desde o primeiro dia, eu disse que o meu objetivo era ser Guest Relations. E quando abriu vaga, eu participei da seleção e aí já entrei. Então eu só fui para Freedom uns 4 meses. E eu adorava, adorava.
Essa é uma posição que você não ficava parado nenhum minuto, né? Porque tá sempre passando gente por ali e tal.
Sim, exatamente. E mesmo nas horas que entra menos gente nos parques, principalmente porque eu peguei a época de uma lotação menor, né? Que foi aos poucos aumentando. Você sempre tem algum guest por ali, você conversa com um, conversa com outro, então meio que sempre tem o que fazer. Ou até tinha coisa para ver, porque estava na época daquelas paradinhas, mini paradinhas, que eles
Sei.
chamavam de cavalcades, e o carro do Mickey saía bem do portão que ficava ali na frente, eu ficava assistindo parada, enfim, era uma
Era mais
delícia.
dinâmica. Esse aqui foi o primeiro ponto em que a gente teve o primeiro problema com o nosso áudio. Na verdade, essa primeira interrupção, ela foi até mais longa, porque a gente voltou a gravar, caiu de novo com, sei lá, 1 minuto de gravação, daí a gente reiniciou tudo, tentou fazer tudo de novo, e aí sim a gente conseguiu retomar a nossa conversa. Dá para perceber que tem uma interrupção, tem um corte na linha de raciocínio do que a Andressa estava falando, mas ela segue falando da experiência dela como cast member. Bora continuar a ouvir.
Então, aí entrei para o Guest Relations, que foi a realização do meu sonho. Queria muito ser Guest Relations e foi maravilhoso. Passei um tempo no Guest Relations. Essa é a minha posição favorita da vida. Mas precisei sair. E quando eu voltei para Disney, que foi há mais de um ano atrás, não, eu não tinha como de novo voltar para onde eu tinha parado. E a única coisa que estava com possibilidade de trabalho, de contratação, era uma das coisas que eu menos queria trabalhar na vida, que era a área de food and beverage. Nada contra, apenas não é para mim. Assim, se você, para quem me conhece, sabe. Eu não sei fazer nada na cozinha. Eu não entendo nada de comida. Não, eu sou a pessoa mais. Não. Para não dizer burra.
Isso
Porque
não é para você, não é,
tem
não.
certas coisas que. Sabe quando a pessoa não soma 2 mais 2, só que na cozinha sou eu. Enfim, mas era a única oportunidade de eu voltar para Disney. Graças a Deus, hoje eu vejo que graças a Deus eu voltei, porque hoje as pessoas estão desesperadas para entrar para a Disney. Faz meses que a Disney não contrata. É Duda mesmo, que ela trabalhou no Summer o ano passado na Disney e estava sonhando nesse Summer de novo trabalhar. E tá arrasada.
Nada.
Não tem nada, não tem posição nenhuma, a não ser coisas bem técnicas, bem uma mão de obra bem direcionada,
Especializada.
né?
Isso não é normal, né, Andressa? Porque sempre tem uma ou outra posição. Eu sempre vejo gente entrando. Tem muita gente que vai, igual a sua filha, tá vindo para passar o verão, daí vai embora, fica só temporário, vai e volta. E eu sempre vejo vagas abertas. Eu não sabia que estava nessa crise, entre aspas, estou colocando,
Está,
crise de contratação.
e não é só na Disney.
Que doideira.
Aqui na Flórida, pelo menos, trabalho tá bem escasso. E assim, a não ser, como eu falei, que seja motorista de ônibus da Disney. Não é qualquer um que dirige ônibus. Essas coisas, assim.
Tem algumas posições que você precisa de certos requisitos também, né? Não é só chegar lá e falar, vou sair de levando o povo no meu ônibus aqui.
Mas não é só a Disney, nenhum dos parques aqui está contratando. E, pelo menos aqui, para Orlando, é a grande massa, né, da classe trabalhadora. São os parques, todos eles. E nenhum está contratando. Nenhum, nenhum. Então, assim, acho que é gente demais aqui na Flórida, né? Desde 2020 que o povo não para de chegar aqui na Flórida. Eu acho que é isso, né?
Pode
Tem que
ser.
ter alguma consequência. Mas enfim, Ainda bem que mesmo para ir para uma posição que eu não gostaria de trabalhar, eu aceitei e fui. Foi, não gostei, não trabalharia novamente por escolha própria. E como era part-time, eu tinha lá meus 3 dias, quando às vezes eu não estava com a menor paciência, então eu doava, tinha essa liberdade. E aí eu fiquei, isso sempre eu esperando abrir a vaga novamente para Guest Relations, coisa que nunca abriu até hoje, desde o dia que eu voltei.
Nunca abriu.
Só que aí eu fiquei aplicando para, assim, fiquei vendo sempre outras posições até que eu apliquei para onde eu estou agora, que era uma coisa que eu fazia quando eu era Guest Relations, que é ser a responsável pela entrevista do DAS, que é o antigamente chamava Disability Service, não, Disability Access Service. Hoje em dia não tem, não chama DAS, mas ponto, não significa mais nada, né? Porque mudou desde 20 de maio, assim como algumas regras mudaram também. Mas eu estou nessa posição, eu gosto porque o que eu gosto é lidar com o público, eu assim tenho contato direto com o público, mas por vídeo, porque a entrevista do DAS é por vídeo. E aí trabalho hoje em outro lugar que eu nunca tinha trabalhado na Disney, que é em escritório fechado, né? Não é dentro de parque, não é dentro de hotel. E tô adorando. Confesso que tem um defeito, porque pela primeira vez eu estou sendo full time e
Eita.
não consigo me adaptar. Não tive, assim, não tive opção, porque eu era continuar onde eu estava, que eu não gostava, ou mudar para uma posição que eu gosto, mas ser full time. Então eu optei por essa opção. E, enfim, adoro, mas tá difícil não ter livre de
É
mas
interessante porque esses dias mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando que queria saber mais sobre o novo DAS, porque ela tem uma criança que é neurodivergente. Ela já veio algumas vezes para cá. Eu teve uma época que eu fiz alguns episódios, mas os episódios que eu fiz eram de experiências de mães que vieram com as crianças. A gente não fez nada especificamente relacionado ao sistema antigo, mas da experiência das pessoas que vieram, como é que foi trazer os filhos, como é que elas se adaptaram de acordo com as necessidades especiais que cada uma das crianças tinha. Mas essa menina me perguntou e eu já tinha conversado com você. Então eu falei, segura aí que já tá vindo. Eu acompanhando um monte de grupo de Facebook, enfim, da comunidade que fala muito sobre isso, eu escutei falar quando estava para mudar. Muita gente chiou quando estava para mudar o sistema, e eu, até onde eu sei, algumas regras mudaram bastante. Me parece que as coisas estão bem diferentes do que eram, mas também me parece que foi no sentido de não de dificultar a vida das pessoas que realmente precisam, mas de dificultar a vida das pessoas que não precisam e utilizavam desse sistema de uma maneira não que não era especificamente o que a Disney queria oferecer. Eu vou deixar você falar e vou te fazendo perguntas, porque esse não é um assunto do meu mundo, não é uma coisa que eu preciso, não é, eu não trabalho com isso, nem com agente, com venda de viagem, nem nada. Então eu não tenho nem noção. O que eu sei, linhas gerais, é que antigamente você tinha meio que um sistema de fura-filas para pessoas que tinham algum tipo de necessidade especial. Me explica o que é esse sistema e aí a gente vai entrar no que mudou, como é que funciona e tudo mais, Andressa.
Hoje em dia é o seguinte: a Disney oferece acomodações para quem precisa de, para quem tem alguma necessidade especial. Hoje em dia essa acomodação não necessariamente é o DAS, tem outras opções. Só que todo mundo que já tinha o DAS quer continuar com o DAS. E não é mais assim, está bem restrito, é para um grupo pequeno de pessoas, que, como a Disney mesmo diz no no site pessoas com autismo ou similar, ou seja, algo cognitivo.
Uhum.
Mas não, também não quer dizer que, ah, sou autista.
Pronto.
Tem, posso ter DAS. Não. Depende muito, é para isso que a gente faz a entrevista. E não é, assim, realmente não tá dando para todo mundo. Não que o problema de uma pessoa seja maior do que o de outra.
Uhum.
Sabe, assim, mas só que vamos parar para pensar. Ninguém gosta de ficar na fila.
Uhum.
Ninguém assim, se tem duas opções, com fila ou sem fila, todo mundo vai optar pela fila. Então, tava de um jeito que não tava dando. Por quê? O DAS usava a Lightning Lane. Usa ainda, né?
Uhum.
A Lightning Lane também é para quem compra Genie Plus. Tava quase o mesmo, às vezes o mesmo tempo de espera de uma fila normal.
Uhum.
Muita gente também não é justo com as pessoas que pagaram para ter a Lightning Lane e está demorando. Então, assim, a Disney, eu digo que tudo que as pessoas reclamam é culpa da Disney, porque a Disney mima as pessoas. Mas chega uma hora que não dá mais. Não dá mais, não dá mais. A gente pode, depois de falar do DAS, a gente vai entrar no assunto.
Na polêmica. Uhum.
Mas não dá para querer que tudo seja igual ao passado. O mundo mudou, as pessoas mudaram, a quantidade de gente que vem para os parques mudou. E todo mundo tem que lembrar, a Disney é um lugar mágico, é mágico, mas não se sustenta de vento e de magia, só não. É uma instituição que necessita dinheiro. Então, ah, porque a Disney só pensa em dinheiro.
Até eu só penso em dinheiro, gente.
O custo é gigante para ter aquilo tudo funcionando em perfeição.
Uhum.
Para não ter uma pintura mal feita. Então, o Fast Pass era de graça, ok. O Fast Pass é coisa do passado. Como o DAS é coisa do passado. O DAS antigo é coisa do passado. E só vai ter agora quem realmente necessita, quem é para uma pessoa que não consegue entender o porquê de uma fila. Infelizmente, não é mais para você que tem um problema intestinal e precisa sempre ir no banheiro. Não é para você.
Uhum.
Mas não é que simplesmente a Disney esqueceu de você. Tem outras formas de acomodação e que tá sendo feita. Então, assim, mesmo quem tem o DAS, o novo, quem está sendo qualificado, também tem mudanças, como, por exemplo, antigamente entrava a pessoa que tem o DAS mais 5 pessoas, era um grupo de 6. Hoje em dia é a pessoa mais 4, mais 3, é um grupo de 4.
Entendi.
Já diminuiu. Quando vai marcar a atração, o sistema do DAS é no My Disney Experience, então você marca o horário de ir na atração. Mas depois que você passa o cartão, o ticket na Lightning Lane para usar essa atração, antigamente você já poderia marcar outra logo em seguida. Agora não, você tem que esperar 10 minutos para marcar outra. Até mais gente ter chance de também ter a oportunidade de ir. Tudo isso, não é que as coisas são pensadas assim do nada, vamos dificultar a vida de todo mundo. Não é assim. Mas claro que quem tinha tudo ali na mão e perde, tá achando ruim.
Uhum.
Então, vem a reclamação. Então, esse sistema do DAS é excelente. E tem uma coisa, a Disney não tem a obrigação legal de dar isso pra ninguém.
Isso é uma coisa interessante, porque eu vejo muita gente, principalmente brasileiro, comparando os sistemas. Aqui não tem prioridade pra nada nem pra ninguém. Não tem fila de idoso, não tem prioridade para gestante, não tem nada. E tô falando assim, no geral, no âmbito nacional, não existe isso. Então, não é um direito, é um privilégio, né? É um benefício que a Disney dá. E não isso, nossa, tá acabando com o meu direito. Você nunca teve esse direito, na verdade, né?
Exatamente. E pro brasileiro, é bem difícil entender isso por ter todos esses privilégios no Brasil e aqui não tem nada. Mas era bom, é muito bom que as pessoas saibam. Não, a Disney não tem nenhuma obrigação de dar esse serviço. E dá. E é um serviço que não é pago. E, enfim, é assim. E as pessoas têm que aceitar. Não adianta. E então é isso. Hoje em dia tá aos trancos e barrancos, a gente tá tentando reeducar a cabeça das pessoas. Mas se a pessoa que tá ouvindo a gente agora tinha DAS no passado e não vai ter agora, ok, vai ter que aprender a viver sem ele, porque se você não vai ter agora, é porque realmente não dá para agora, para o que a gente tá buscando agora, que é enxugar, o DAS só vai ser para um determinado grupo muito pequeno de pessoas.
E como é que é o procedimento? Vamos supor que eu quero tentar me qualificar para, sei lá, eu tenho uma filha ou um filho que tem algum tipo de condição que aplique. Eu imagino que deva ter quais são, existe uma lista, assim, o que você tem que ter ou não, ou qualquer um que acha que tem que se qualificar tem que passar pela entrevista. Como é que funciona?
É, qualquer um que ache que tem alguma coisa pode entrar em contato com a gente. Se vai se qualificar ou não, não depende, não é, a gente não tem como base o diagnóstico.
Certo.
A base, o que a gente tenta saber é sobre o que acontece com você numa fila. Mas qualquer pessoa, mesmo que não seja nada cognitivo, se você tem alguma coisa que você acha... A gente recebe muitas pessoas que têm problemas de mobilidade. Nem antes, nem no DAS antigo, mobilidade era algo que dava o DAS. Mesmo assim, muita gente tinha. Mas entrar em contato com a gente, qualquer um pode. O que tem que ter para entrar em contato com a gente é a conta do My Disney Experience já organizada. Organizada no sentido de os ingressos já estarem lá na conta, as pessoas já estarem todas linkadas àquela lista do Family and Friends, já está todo mundo conectado. Se precisar de reserva de parque, porque hoje em dia tem ticket que precisa e tem ticket que não precisa. Então, se você tem o ticket que precisa de reserva de parque, a reserva já tem que estar feita. Então, para entrar em contato, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é o My Disney Experience organizado. E aí, é bom até os brasileiros saberem que tudo isso é pelo site da Disney, não é pelo aplicativo, é pelo site. Só que o site mesmo que a gente... O link mesmo que entra em contato com a gente só tem no site americano. Então, para a pessoa entrar do Brasil, pode, mas tem que entrar no site americano. Então, às vezes, precisa abrir aquela janela incógnita, enfim.
Mudar a língua lá em cima na URL.
E aí, entra na parte de acessibilidade e aí vai ter um link lá que é para começar a entrevista. Só que essa entrevista começa primeiro no chat escrito, justamente para a gente checar tudo isso da conta, se tá ok. Estando tudo ok, a gente envia um link por Zoom. Inclusive, já uma dica, é bom já ter, se você tá falando pelo celular, é bom já ter o aplicativo do Zoom baixado. Porque precisa. No computador, acho que não. O computador abre o link. No celular, precisa. E aí, pronto. Aí a gente vai fazer toda... Ah, outro problema também para quem é brasileiro. O serviço só é oferecido em inglês. Então, toda a parte de texto tem que ser em inglês. Se por acaso um brasileiro cair comigo, hoje em dia a gente tá abrindo a sessão de falar, mas deixando claro que se a gente precisar chamar um profissional da área da saúde que também trabalha junto com a gente, ou, sei lá, um coordenador, talvez essas pessoas não... Talvez não. Muito provavelmente não vão falar português. Então, é bom deixar claro, mas o serviço é oferecido mesmo apenas em inglês.
E aí então não tem uma... Eu não tenho um lugar que eu posso ver assim, eu me encaixo nessa situação. É caso a caso. É subjetiva a decisão, né? Subjetiva, não é que é aleatória, mas ela não é só você entrar num checklist e falar, beleza, eu tô aqui, vai ter para mim. Não, não é mais não. Assim que funciona.
Não é.
Entendi.
Não é.
É interessante você falar que é bem ligado à forma, ao que acontece com a pessoa. Porque às vezes um diagnóstico não dá essa visão, né? Só um papel, um documento, primeiro que, e eu não tô colocando nome em nada, mas um diagnóstico qualquer pessoa consegue. Um papel que te dá um diagnóstico, qualquer pessoa consegue sem ter nada.
A gente, inclusive, às vezes a pessoa vem, eu tenho. É muito comum o pessoal da Inglaterra ter uma carteirinha. Acho que é quem tem autismo. Uhum. Tem uma carteirinha. Eu tenho essa carteirinha. A gente não quer ver nada. Nada disso. Só na conversa mesmo.
Entendi.
E aí, claro, a gente tem as nossas perguntas, que é isso, eu não posso falar.
Claro. Uhum.
E aí tem a nossa linha que leva para o DAS ou para as outras acomodações.
E aí você fala de outras acomodações, o que além de uma fila rápida pode ser oferecido? Você pode falar sobre isso?
Posso. Uma das coisas que mudou é que às vezes a pessoa reclama que não pode ficar em pé na fila por muito tempo. Hoje, nas atrações, estão dando, assim, gratuitamente, cadeiras de roda nas atrações para quem precisa.
Uhum.
Ficar sentado. Essa é uma das formas de acomodações. E você, na fila, você pode ficar sentado. As filas. Se tem algum pedaço da fila que a cadeira não vai, isso eu tô falando da cadeira que é oferecida na atração, ou a cadeira que a própria pessoa tenha, ou aqueles carrinhos elétricos, pode ir para a fila. Quando em uma determinada atração chegar numa hora onde não dá mais para a cadeira ir, aí eles sempre têm um atalhozinho. Isso sim a Disney é obrigada a ter. É toda a adaptabilidade. Acho que é essa palavra.
Para você conseguir.
Enfim, não, é acessibilidade. Acessibilidade. Isso sim. A acessibilidade a Disney é obrigada a ter tudo. Aqui nos Estados Unidos tem uma sigla que é ADA. As normas que tem que seguir, e aí ela segue. Aí isso ela é obrigada.
Então, se eu tiver com uma cadeira de roda, eu consigo chegar em qualquer lugar. Talvez eu precise pedir para um cast member me orientar e me falar, você não vai seguir a fila aqui, você vai por aqui. Mas
exatamente.
Se eu tiver, por exemplo, uma cadeira de roda, com algum tipo de dispositivo que me ajude a me locomover, eu vou conseguir chegar em qualquer lugar.
Exatamente.
Legal.
Exatamente. Outro tipo de acomodação que está sendo mais comum é o retorno, a possibilidade de você sair e voltar para a fila. E não é sair e voltar, dizer, vou ali no banheiro e voltar. Dá licença, minha família tá ali, que muita gente tem raiva.
Uhum.
Até de... Não, é um sair e voltar organizado. Você sai, fala com o cast member. Eu, quando eu falo, né, na entrevista, que a pessoa tá qualificada para isso, eu digo, olha, pode dizer que já falou com a gente aqui. Tem todas as informações na parte interna nossa, né? As anotações. Mas não é algo que apareça, assim, tipo, no My Disney Experience para a pessoa. Mas aí, enfim, o cast member da atração vai ser responsável para levar você até de volta até onde você estava, aonde seu grupo está. Enfim. Eles estão organizando esse retorno da fila para quem precisa ir no banheiro, para quem precisa comer alguma coisa. Uhum. Tem essas pessoas que têm diabetes, que precisa comer alguma coisa em certos horários. Enfim, pode utilizar esse retorno da fila. Às vezes, tem pessoas que não podem ficar muito tempo parado e precisa se movimentar. Sai, vai caminhar, entra num lugar com ar-condicionado, enfim. E depois retorna. Pronto, a pessoa que precisa da acomodação vai ter o que precisa. Não é que vai ter que incluir a família inteira. Quem pode vai estar lá na fila esperando.
Uhum, uhum. É isso que eu falei, que eu ouvia muita... muito relato de gente comentando que as pessoas abusavam um pouco do sistema antigo, que existia muita brecha, acho que esse que é o ponto, existia muito espaço no sistema antigo para que pessoas que não necessariamente precisassem daquilo tivessem esse direito, ou que outras pessoas se juntassem ali por conta de uma que tinha direito, e aí acabava que meio que se estraga a experiência de todo mundo, né? Não é porque você tem um problema que todo mundo inteiro tem que parar para aceitar o seu problema. Então acho que essa era uma realidade. E aí quem estava incluído nesse benefício, entre aspas, que era dado por conta de outra pessoa, ou que estava sendo usado de uma maneira errada e perdeu, ficou chateado, né? Acho que esse que foi o grande problema, né?
Exatamente. E assim, se você parar mesmo pra pensar, todo mundo reclama de tudo, né?
Sim.
Troca fogos, todo mundo reclama. Troca não sei o que, todo mundo reclama.
Nunca tá bom, nunca tá bom.
Nunca tá bom, nunca.
Isso é bem verdade. Você acha, na sua experiência, aí você falou que quando você trabalhava no Guest Relations, você lidava um pouco com isso, porque as pessoas provavelmente iam até você pra obter ou não esse benefício. Até esse também é um ponto. Antes você ia no próprio parque e pegava, entre aspas, o DAS no parque. Agora não, né? Você tem que fazer esse processo antes.
Exatamente.
Você acha que, em comparação com o que era antigamente e o que era agora, é mais justo hoje?
Acho.
Acho.
Interessante. Acho. Assim, é porque às vezes e tá ali na hora no parque, inclusive a pessoa de dentro do parque pode fazer esse processo.
Legal, mas não é ir lá no Guest Relation e pedir pra falar com alguém. Não. Ela tem que fazer
Claro que se fosse eu faria antes, pra não estar ali preocupado em ter internet boa e tal. Enfim. Mas lá no Guest Relations, além de não ter todo esse cuidado para restringir muito, que antigamente realmente não tinha, tinha só a questão da mobilidade, que já não fazia parte. Mas eu via que, falando ali com a pessoa, às vezes o Guest Relations, né, se envolvia ali. Vamos dar, né? Então, aí eu acho que era mais fácil.
Eu acho também que era uma responsabilidade grande dada para o guest list, porque a gente sabe, como guest, a gente sabe que, no geral, a pessoa que trabalha, quando eu vou até o guest relation, eu acho que aquela pessoa vai me ajudar. E esse é a fama, entre aspas, que as pessoas do guest relation têm. Eles vão resolver o seu problema, ainda que o seu problema não seja um problema gigantesco aos olhos dos outros, para você é. Se você aconteceu alguma coisa que estragou o seu dia, o guest relation está ali para arrumar o seu dia, para que o seu dia seja efetivamente mágico. E aí é meio injusto também fazer com que o cast member, o guest relation, não consiga fazer o trabalho que ele tá ali para fazer, né? Ele negar um DAS para uma pessoa, você acaba que a pessoa fica chateada, fica frustrada e tudo mais, e é injusto com o cast member que tá no papel de guest relation, né?
É verdade, é verdade. Agora, uma coisa até você falando, eu me lembrei, é até bom para as pessoas saberem que quando tem qualquer problema, não precisa mais ir no Guest Relations. Quer dizer, pode ser algum problema que tenha que ir, mas geralmente, ou já faz alguns anos que tem o Guest Experience Team pelo parque, porque Guest Relations é sempre na entrada do parque. Então, às vezes você está lá longe e tem alguma coisa, acontece alguma coisa, e você, ai meu Deus, preciso de um Guest Relations que é lá na entrada. Mas a Disney agora, né, faz um tempo, disponibilizou umas tendas azuis que é escrito Guest Experience Team. E basicamente são pessoas do Guest Relations, só que só muda o uniforme. E quase tudo dá para ser resolvido no Guest Experience Team. Então, inclusive, quando era o antigo DAS, também podia fazer isso no Guest Experience Team.
Entendi. Legal. Mas de toda forma, é uma pessoa que está ali para te orientar. Caso você não tenha feito esse sistema todo antes, ele pode te orientar a fazer. Não vai resolver para você, não vai te dar o DAS ali na hora, mas te orienta a fazer.
Inclusive, os Guest Relations de todos os parques, eles têm iPads Porque se você tiver um celular que não consegue baixar o Zoom, não tem internet, sei lá, qualquer coisa. O Guest Permission disponibiliza iPads para falar com a gente. Eles só não fazem mais exatamente a entrevista, mas eles realmente ajudam se precisar.
Interessante. Bom, eu acho que é bom saber que existe o sistema. É bom saber que ele está sendo justo e aí, de fato, não tem muito o que fazer. Tem que aceitar e tem que aderir às regras, até porque elas não são aleatórias, é aquilo que eu falei. Eu imagino que a concessão não é subjetiva, mas ela não é aleatória. Não é que eu vou dar para quem eu quiser. Eu vou dar para quem seguir aquilo que é a linha de raciocínio daquele benefício, né?
E claro, como agora a gente tem a ajuda do time de profissionais da área de saúde, qualquer dúvida que a gente fica, a gente chama eles. Então tem ainda que coisa que lá no Guest Relations, quando era presente, né, não tinha não como. Tinha. Então qualquer coisa a gente chama eles para realmente dar o veredito. Então nem sempre fica só nas nossas mãos.
Você tá numa posição difícil ali, né? Porque eu imagino que também para você seja ruim negar. Imagino que algumas pessoas ficam frustradas com você quando você tem que negar. Então é uma...
Mas olha, eu vou até falar que a grande maioria é compreensível em relação a mim, né? Porque dizem logo, tá com ódio da Disney, blá, 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 não concordo, mas eu sei que você só tá fazendo o seu trabalho.
Obrigada. Que bom. Que bom, você tá lidando com gente educada, pelo menos, porque tem gente que não é. No geral, existe sempre fora da curva. E falando nesse sentido de assuntos polêmicos, esse é realmente o ponto que eu queria falar com você desde sempre. Eu li, não sei, quando a gente está gravando agora, eu não sei se já saiu o episódio em que eu li a sua mensagem. Tem um episódio que está para sair que eu li a sua mensagem. Mas foi muito engraçado, porque no dia que saiu o episódio do Thiago falando do Disney Plus, eu acho que na história do podcast foi o episódio que eu mais recebi feedback. Várias pessoas me mandaram mensagem.
Eu já ouvi alguns.
A maioria, eu vou dizer, a maioria concorda com ele. E teve algumas pessoas, não foi. Não vou dizer foi a maioria, não. Acho que, sei lá, 60%, 40%. 60% concordou com ele, 40% não. Eu acho que existe um... No ponto de vista dele, ficou bem pessoal para a experiência dele ali, morando ali. Ele falou muito assim, eu não posso levar meus filhos na Guardiões da Galáxia, porque ele tem a dificuldade, as crianças estão na escola, ele não pode estar no parque 7 horas, enfim. Tem vários pontos pessoais ali dele. Eu nunca usei o sistema, então eu não sei. Eu tô aprendendo e tô vendo que tem muita estratégia envolvida, tem bastante coisa que você precisa saber, mas a Disney sempre foi... Uma ida pra Disney sempre exigiu um certo nível de experiência para que você tenha uma viagem menos frustrante possível, utilizando aquilo que o parque te oferece para que você tenha um dia um pouco melhor. Mas também teve bastante gente falando assim, não, eu acho que ele foi muito extremo, não é assim. E teve uma pessoa que falou pra mim, falou assim, eu não sei se eu concordo com o Disney Plus, mas não dava pra ficar como estava. Porque considerando o que existe hoje, o tanto de pessoas que tem hoje no parque, e como as pessoas aprenderam a usar o Fastpass antigo, eu acho que ele não era mais sustentável da forma como ele estava. Mas a sua mensagem foi a mais legal, porque você já me mandou no direto. Eu recebi no WhatsApp e falou assim, eu não concordo. Começou assim. Eu não concordo. E aí eu quero saber a sua visão, porque a sua visão também é de local. Você está sempre aí, você tem o seu Annual Pass que te impede algumas coisas que um turista faria. Eu imagino que para você não é muito viável toda vez que você vai no parque você pagar uma Lightning Lane individual, porque não dá pra você. Tô imaginando que não dá pra você sair pagando as coisas todo dia. E eu queria escutar o seu ponto de vista sobre o Disney Plus, porque eu ainda tô tentando achar motivos para gostar dele. Eu juro que eu tô.
Mas Mais uma interrupção aqui na gravação, e essa nem foi por conta de problema no áudio. Como a maioria das pessoas já deve estar sabendo, a gente teve mais uma alteração no sistema de marcação de fila rápida na Disney. Eu não tenho qualificação nem conhecimento nesse momento para falar sobre o sistema novo. Eu não tinha nem aprendido o sistema velho, já mudaram de novo. Mas vale aqui uma pequena explicação de que essa opinião da Andressa, quando a gente gravou, ainda não tinha tido essa última alteração. Então ela está falando do sistema que até hoje, nesse episódio vai ao ar no dia 1º de julho, ainda está vigente, mas só até o dia 24 de julho de 2024. Porque depois dessa data mudou tudo. Tudo que está sendo falado aqui já não vale mais. Tudo que o Thiago falou no episódio que eu gravei com ele também já não vai valer mais. Ainda assim, vale escutar o posicionamento da Andressa sobre o sistema atual do Genie Plus.
Primeiro, nada contra, Thiago, nem conheço.
Não, ele é um querido, ele é um querido. Eu gosto das posições dele. E foi proposital chamar ele, porque eu sei que ele tem opiniões bem fortes, assim, sabe? Bem marcadas sobre as coisas.
E segundo, eu sou a maior defensora do Genie Plus.
Olha.
Eu amo o Genie Plus.
Isso eu nunca tinha ouvido falar. Vamos lá, tô até cruzando as pernas aqui pro outro lado para ouvir.
É o seguinte, primeiro que começa com isso que essa pessoa falou. Não dava mais, não tinha como com os parques, com a quantidade de gente que os parques da Disney recebem hoje, não tinha como continuar com Fast Pass. E é aquilo, a Disney mima, dá demais, aí na hora que precisa acabar, as pessoas reclamam. Infelizmente, foi bom enquanto durou, acabou. Acabou, página virada, Fast Pass já era. Hoje em dia, com o Genie Plus, e eu acho que foi uma coisa que eu também ouvi no episódio que eu ouvi hoje, que a pessoa falou, foi a pessoa lá de Recife, esqueci o nome dela.
Mai.
Pronto. Ela disse que fez mais atrações com o Genie Plus do que. Acho que foi ela ou foi a mensagem que você leu? Já não me lembro mais. Enfim, do que faria com o Fast Pass. Sim. É possível. No site da Disney tem dizendo que o Genie Plus, primeiro, a Disney deixa bem claro no site e no My Disney Experience, quando você abre e vai ler sobre o Genie Plus, diz que ele foi desenvolvido para fazer 2 a 3 atrações por dia. Então, se você consegue marcar 2 ou 3 atrações por dia, o Genie Plus está pago. Outra coisa, quem paga uma viagem para a Disney, 20, $30 por pessoa, não vai fazer nenhuma diferença. É o valor do ingresso, já soma aí já com o ingresso, e é esse. Eu digo nenhuma diferença. Ok, se é uma família de 4, 5, 6 pessoas, vai fazer diferença, mas já bota
Na planilha.
no orçamento. É o valor do ingresso, acabou. E outra, também você não é obrigada a ter. Se não quer ter, não quer gastar, vai para a fila. Não tem mais hoje em dia fila de 4 horas de espera. Afa, não, eu não lembro nem quando foi a última vez que teve. Acho que quando abriu o Flight of Passage, ou então Rise of the Resistance, depois que parou de ser Virtual Queue. Mas não tem o parque inteiro com várias atrações. O único parque que tem atrações mais concorridas é o Hollywood Studios, em que várias atrações, se for um dia muito cheio de alta estação, várias atrações do parque vai estar com 2 horas de fila, várias. Mas isso é muito difícil acontecer nos outros parques. E tem as épocas. Também tem isso. Quando você vai programar uma viagem, ok, às vezes é aquela época que você pode ir. Mas coloca aí na balança, porque se é uma época muito cheia, então já bota lá a conta do Genie Plus. Aí você. Voltando lá para o Fast Pass, você tinha 3 Fast Pass gratuitos, tá, 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 como era? Inúmeros brasileiros vinham para cá sem ter nenhum Fast Pass
É
marcado.
verdade. É verdade.
Inúmeros, inúmeros já vieram sem nunca ter nem
Nem
saber o que
sabia o
existia
que
um
que
Fast
era. Isso é bem verdade.
Pass. Muitos. E fazia o parque do mesmo jeito. E aí, sobre o Genie Plus. Se você marca mais de 3 atrações, você já está no lucro. Só que quem sabe usar o Genie Plus vai marcar todas as atrações do Animal Kingdom, todas as atrações do Epcot, todas as atrações do Hollywood Studios e só o Magic Kingdom, que não dá pra fazer todas de jeito nenhum, porque é atração...
Não, porque também não cabe. Não tem como fazer todas as atrações do Magic Kingdom num dia.
O Magic Kingdom ainda entra personagem. Tem muita fila com personagem que tem Genie Plus também, que nos outros parques não tem. Uhum. Quer dizer... Tem, mas não tantas. Quer dizer, uma no Animal Kingdom, uma no Hollywood Studios, no Epcot, nem tem. Ah, agora tem, porque voltou o Mickey and Friends. Uhum. Agora tem, no Epcot. É personagem com Genie Plus. E fila de personagem com Genie Plus é ruim, porque a quantidade de Genie Plus oferecida... Porque é aquela coisa, a quantidade oferecida vai de acordo com a rotatividade ali da atração. Então, é por isso que em show não precisa, porque em show entra não sei quantas vezes, uhum, quantas pessoas. Ele não precisa. Se você quer chegar lá uma meia hora antes, não precisa. Se você quer chegar em cima da hora, é melhor Mas, enfim, esses são detalhes que você estudando, você vai aprender. E se você não quer estudar, aí pronto. Tem muita gente boa que está fazendo guiamento virtual e isso foi... uma coisa assim, uma jogada de mestre para quem aprendeu logo e tá ganhando dinheiro com isso. Mas ninguém é obrigado a pagar. Só se você quiser, se tiver dinheiro, se, enfim. E aí, porque eu gosto? Porque você tem essa possibilidade. Se você contrata uma pessoa para fazer o seu guiamento, contrate uma pessoa boa, porque tem a possibilidade de fazer o parque inteiro sem fila, só usando a Lightning Lane. Tem. E aí, por isso que eu gosto, mas eu amo o Genie Plus, eu amo. Agora, quem não sabe usar e vai, perde o agendamento das 7 horas da manhã, não sabe lá as regras das 2 horas, uhum, não sabe um monte de regrinha, aí realmente não vai usar como tão bem quanto uma pessoa que sabe. Mas aí vai de cada um. Se você quer estudar sobre isso, estuda. Se você quer contratar alguém, contrata. E se você quer ali só fazer as atrações que as 2 ou 3 que a Disney, né, diz, uhum, feita para isso, ok. Então, assim, infelizmente não dava mais para ter Fast Pass pro resto da vida. E a pessoa tem que somar esse valor no agora, levando para os meus, para a minha realidade de moradora que tem um passe anual. Claro que eu não compro Genie Plus cada vez que eu vou para o parque. Uhum. Isso é óbvio. Já comprei algumas vezes, ou porque eu estou com pessoas que estão aqui do Brasil. Ou, enfim, já comprei, já usei, adoro, como eu já falei. E tem as atrações mais concorridas dos parques que não estão inclusas, né, no uhum, Genie Plus. E às vezes a pessoa não quer comprar o Genie Plus, compra só a dessa atração específica e pronto. Aí agora sim, das coisas que eu não concordei com ele foi isso, que meio, né, ele deixou bem claro que meio que era contra o Genie Plus, mas até disse várias vezes assim, que é muito complicado. É complicado para uma pessoa que vai abrir o My Disney Experience pela primeira vez, não sabe nem mexer. Ok, é complicado, mas é o que eu falei, se você vai e quer aprender, você tem como aprender. Uhum. E se não quer e tem dinheiro para pagar, você também tem como pagar. Mas quem é hóspede da Disney 7 horas da manhã, precisa pegar a fila virtual, precisa comprar Lightning Lane, precisa marcar a Genie Plus, também vai acordar às 7 horas da manhã, vai fazer tudo isso se quiser. Assim, eu acho que a Disney lhe dá as possibilidades, mas se quiser. Eu geralmente não pego fila virtual e pego a atração, se eu for, né, algum dia com Genie Plus. Se for para comprar a Lightning Lane individual, que abre primeiro para hóspede Disney, essa é a que mais você pode esperar, porque é só a hóspede Disney que vai, uhum, que vai. Então, e só nos dias muito, muito concorridos é que as atrações estão abertas. em minutos, né? As da Lightning Lane individual. Então, assim, dá para fazer. Aliás, até você tem dois aparelhos, dá para um pegar uma fila virtual e na outra pegar outra coisa. Enfim, eu sou muito bem de boas, assim, acho que dá para sempre fazer de algum jeito. Mas o que eu acho é que a Disney lhe dá as possibilidades. E aí, quem quer, agarra.
É.
Quer,
deixa... É interessante porque, assim, a gente também tá num momento do mundo em que é muito fácil você conseguir a informação. Tem muita gente dando a informação de graça. Muito canal no YouTube, muito perfil no Instagram, TikTok, qualquer coisa. Você aprender tem como. Ou vai ler, se você não quiser nem ver isso. Se você ler as regras, dá pra você saber também. É bastante coisa? É. Eu não vou mentir que da hora que eu escutei... A primeira vez que eu escutei todas as regras do Disney Plus foi quando eu falei com ele. E daí eu falei, minha nossa, não, nunca vou conseguir fazer isso. Mas nunca vou conseguir, porque eu conseguia fazer as outras coisas. Todas as outras regras que tinha antes, quando eu tava mais envolvido, eu aprendi. Então...
Exatamente, é porque... É uma questão de você estudar mesmo, porque uhum. É uma coisa desconhecida para você. Para quem tá aqui todo dia, né, que conhece, ok, já ficou fácil, mas é uma coisa desconhecida, é uma coisa que você tem que ir lá e realmente entender, anotar num caderninho.
É.
Fazer isso da hora, fazer aquilo da hora. Tem muitas regrinhas. Mas eu acho que é uma coisa que funciona.
Legal.
Eu realmente acho que funciona. E sobre a fila virtual também, eu adoro fila virtual. Eu, quando o Guardiões abriu, que são as seis músicas, tem as seis músicas diferentes, todos os dias eu marcava a fila virtual do Guardiões. Todos os dias, até eu conseguir as seis músicas diferentes. E era ótimo, porque eu marcava. Aí, porque eu gosto de trabalhar part-time, né? Pra ter tempo pra fazer essas coisas. Enfim, adoro. É, hoje em dia não dá mais pra fazer isso. Mas eu tava às vezes em casa, ia sair pro supermercado ou ia pra academia, aí o grupo era chamado, aí eu ia pro Epcot, em vez de ir fazer as coisas que eu tinha pra fazer. Mas eu adorava. A fila virtual tem a demora na fila virtual, só que você conseguindo pegar o grupo mais cedo, a fila é menor, né? Então, era o que eu gostava, era de ir logo no início da manhã, que chegava lá rapidinho, fazia e saía. Eu adoro fila virtual, morro de pena de quem não consegue, não sabe e tal, morro de pena, mas aí faz parte do planejamento da viagem. Você tem uma viagem, você tem que planejar e tem que saber que, né, tem essas coisas. Mas eu adoro. Aí, a fila virtual, pra quem está aqui, eu acho super válido. Porque quando você quer, você vai, marca e vai.
Uhum.
Eu adoro. Eu sou muito curioso com essas coisas da Disney. Adoro My Disney Experience. Eu fico... Mas é que eu sou curiosa disso. Eu gosto mesmo. Mas desde o início, que eu vi que não tinha mais como ser algo gratuito, e eu gosto muito do Disney Plus.
Eu gosto da sua visão das coisas, assim, ou eu vou me adaptar a isso, ou eu vou ficar reclamando pra sempre. Eu reclamo um pouco, não vou mentir não, que eu reclamo um pouco. Eu sinto falta do Fastpass, não significa que eu achava que o Fastpass era perfeito, ou que ele caberia hoje, ou que ele deveria existir pra frente, pra sempre. Eu acho que todo mundo sente falta. Era legal, era fácil você chegar lá e saber, tal hora eu vou em tal lugar, daí eu já programo meu dia, depois eu vou em tal lugar. Especialmente pra quem vem como turista, que você quer ver o máximo de coisas possível, você conseguir organizar bem o seu dia com aquilo que você já tinha pré-marcado. Sinto saudades, vou me considerar viúva do Fastpass, sim. Mas eu gosto também da sua visão de falar, tá, não tem mais, o que, que eu vou fazer? Ou eu vou aprender, ou eu vou pagar. Uma coisa que eu não gosto é, e isso eu já vi algumas vezes, de pessoas querendo influenciar os outros, dizendo que você tem que comprar. Se você não comprar, você não vai conseguir. Isso eu acho meio má fé de quem trabalha, e não tô colocando nome nenhum. Inclusive, as pessoas que eu conheço não fazem isso. Já vi algum tipo de insinuação nesse sentido. Mas as pessoas que eu conheço, que eu falo, que eu trago no podcast, que eu converso, que eu indico, não fazem isso. Então, eu acho que tem gente de má fé, sempre tem. Gente maldosa, sempre tem. Mas, de fato, é o que você falou. você tem a opção de estudar um montão e fazer sozinho, estudar um pouco e não fazer o que tá ali, você pode só ir pro parque. É o que eu, uma das minhas expectativas para essa próxima viagem não é fazer atração. Eu quero fazer as atrações que eu não fiz ainda. Porque a última vez que eu fui ainda não tinha Tron, não tinha Guardiões, enfim.
Esse foi o momento que a nossa gravação cortou mais uma vez. E aí, com 1h20 de episódio, eu liberei a Andressa. Falei para ela que tava tudo bem, a gente já tinha conversado um tempão. Eu já tava tomando mais tempo do que eu tinha programado para tomar do tempo dela. E aí, eu falei para ela que tava tudo bem. Acho que a gente já tinha finalizado o nosso raciocínio. Eu só tava falando que o meu planejamento de viagem era mais tranquilo com relação à atração. Mas acho que ela deixou bem claro o posicionamento dela com relação às filas e às estratégias e serviços que a Disney oferece com relação às filas. Eu tenho para mim que a opinião dela não vai mudar, então vai vir alguma coisa nova, ela vai continuar concordando com a coisa nova. E antes de eu fazer o fechamento desse episódio, eu pedi para ela me mandar uma mensagem depois que a gente parou a gravação, só para ela deixar a despedida dela. Vamos só ouvir mais um pouquinho a Andressa e aí volta que eu tenho mais um finalzinho para falar aqui.
Lu, foi um prazer enorme participar novamente do Disney BR Podcast. Para aqueles que têm interesse de ver um pouquinho da minha vida aqui em Orlando, eu estou no Instagram, no @AndressaLins. E tenho o maior prazer de responder as dúvidas de todo mundo. Muitos agentes de viagem me seguem e eu adoro responder as dúvidas deles, porque é uma forma de ajudar os passageiros. Enfim, estou às ordens para o que vocês precisarem. E um beijo e até a próxima.
Eu não tinha tido tempo de agradecer a Andressa no ar, então vou deixar aqui meu agradecimento a ela. Primeiro pela paciência com todas as dificuldades técnicas que a gente teve aí na gravação do episódio dela. E depois pelo tempo e disponibilidade que ela teve para compartilhar as informações que ela tem. Andressa é uma pessoa muito querida. Eu tô bem ansiosa para encontrar ela de novo. Tô super feliz que ela tenha encontrado um caminho novo dentro da Disney, trabalhando agora com o DAS, que eu sei que é uma coisa que ela gosta de fazer. E eu acho que esse episódio ficou bem rico de informação. Sobre essa última parte aí, como eu falei, ela ainda tá se referindo ao sistema, entre aspas, antigo do Genie Plus. Mas, pelo que eu conheço da Andressa, ela vai continuar apoiando qualquer sistema que vier. De toda forma, eu já deixo aqui o convite aberto para ela voltar para falar do novo sistema quando ele já estiver no ar. Mais uma vez, eu deixo aberto aqui os canais para quem quiser entrar em contato comigo, quiser deixar recado, é só ir lá no Instagram, @lully.pimenta, lully.pimenta, pode mandar DM por lá. Se tudo der certo, semana que vem tem mais episódio. Se não der certo, eventualmente tem mais episódio. É isso, beijo, tchau!